Bem-vindo ao podcast Futuro em Pauta, o seu podcast de educação financeira e previdenciária. Eu sou o Fábio de Oliveira, jornalista da Capef. Eu estou aqui para conduzir esse novo programa que faz parte da nossa agenda de ações da Semana Nacional de Educação Financeira. Durante a semana, entre os dias 20 e 24 de maio, traremos um bate-papo com especialistas que vão dar dicas valiosas para a gente lidar melhor com nossas finanças. Serão 3 episódios, cada um com um convidado diferente. E esses episódios serão lançados ao longo da semana ENEF. E para começar, damos as boas-vindas ao nosso primeiro convidado, o educador financeiro Reinaldo Domingos. Ele é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, escritor, mentor da metodologia DESOP, autor do canal do YouTube Dinheiro à Vista e único PhD em educação financeira no mundo. E com todo esse currículo, ele veio aqui para tentar responder a pergunta do milhão: como transformar nossos sonhos em objetivos? Fala, Reinaldo, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar aqui presente junto aos nossos funcionários do Banco Nordeste, do Fundo de Pensão também, dos aposentados do Banco Nordeste. É uma honra estar participando desse momento tão importante, levando um tema tão significante que é a educação financeira.
Então, para começar, explica para o nosso ouvinte qual que é a diferença entre sonho e objetivo.
Bom, vamos lá. É importante sabermos que quando sonhamos, aliás, todos nós sonhamos, o que a gente mais faz na vida, e quando criança, mais, né? E a gente vai deixando um pouquinho esse sonho, às vezes ele vai sendo, né, congelado ao longo do tempo, em virtude de tantas frentes que a gente vai tomando, a responsabilidade vai chegando, e dos sonhos nasce aquele objetivo, nasce aquele realmente, bom, já que eu defini um sonho, quero ele, ele passa a ser um objetivo, porque aí sim, eu tenho que mensurá-lo. Quando eu mensuro, ele não deixa de ser um sonho, mas ele começa a se tornar material, ou seja, ele começa a se tangibilizar. Eu posso colocá-lo de uma forma que ele saiba o que é esse sonho, o quanto ele custa, quanto eu vou guardar, em quanto tempo eu quero realizar, e ainda mais, se eu não tenho dinheiro para guardar, de onde eu vou tirar?
Perfeito. Conta pra gente com mais detalhes, então, quais são os primeiros passos que a gente deve dar para alcançar nossos objetivos.
Para todos os sonhos, é preciso você adotar um jeito de fazer. Ou seja, esse jeito de fazê-lo, transformado em uma realidade, é preciso ter metodologia. Quando a gente fala metodologia, é o jeito de fazer. Eu preciso saber exatamente como é que está a minha vida pessoal, familiar, em relação ao perfil que eu me encontro hoje. Que perfil é esse? Financeiro. Esse perfil podemos estar em 3. Eu posso estar investidor, então eu tenho dinheiro, eu consigo já ter o hábito de poupar sempre, todos os meses, os ganhos que eu tenho pela frente, meu salário. Eu posso estar numa situação de equilíbrio, e é aquela situação muito delicada, porque eu ganho 3 e gasto 3. Ganho 1 e gasto 1. Fique alerta, porque quando você ganha, é necessário que você gaste menos do que você ganha. E temos o terceiro perfil, e agora eu falo do endividado. E aí no endividado eu abro em 2 frentes. Uma delas é o endividado controlado e o endividado desequilibrado, descontrolado, que é aquele que perdeu o controle. Então nós temos que pensar que quando eu estou endividado, em que situação eu me encontro? Será que eu estou já inadimplente, não conseguindo pagar algumas contas? E aí a situação de operação de guerra. Eu tenho que olhar para isso e resolver a causa. Eu estou gastando mais do que eu estou recebendo, certamente. E aí tem que reunir família, e esse é o segredo de todos os perfis. Sem a família, nós não conseguimos fazer absolutamente nada, porque os grandes custos hoje estão dentro da própria família. E tem aquele que está endividado, que está controlado, que precisa entender que precisa ter reservas estratégicas, porque ele pode perder esse controle, ele pode perder a capacidade de pagamento e virar uma pessoa aí, do dia para a noite, para um inadimplente. Com esses 3 perfis, é importante você fazer uma identificação. É necessário que a gente fique muito atento e tenhamos ferramentas para poder buscar essa autonomia financeira. Aí sim, para eu enxergar, por meio dos sonhos, que vão se transformar em objetivos claros, a realidade desse caminho. Por isso, o diagnóstico, tirar a fotografia, fazer uma anotação por 30 dias de tudo que eu gasto, para onde vai indo cada centavo, reunir a família, vamos falar sobre sonhos, porque somente sonhos poderão ser o antídoto, né? Poderá ser o antídoto dessa situação de tomar a decisão de reduzir gastos. Chegar para o filho e falar, filho, qual é o seu videogame mesmo que você quer? Filha, qual é a boneca ou a viagem que você quer? Então, quanto custa? Da onde vamos tirar? Vamos tirar da energia elétrica, da água, do telefone, da padaria, do supermercado, do gasto que não precisamos comprar toda hora, roupas. E assim nós vamos começar a buscar as causas que estão levando a gente a não realizar sonhos.
Bom, então, pelo que eu entendi, os dois primeiros passos são realizar um diagnóstico, né, da nossa situação financeira e, em seguida, listar os sonhos, não é isso? E depois disso, quais são os próximos passos?
O terceiro é ter um orçamento financeiro, que vai, sem dúvida alguma, priorizar esses sonhos. Ou seja, eu preciso mudar o modelo mental. O meu orçamento financeiro, o orçamento financeiro dos brasileiros é aquele, olha, ganho, gasto, se sobrar, faço. Se não sobrar, vou ter que pedir emprestado. E eu quero levar aqui para os funcionários do Banco Nordeste, para os aposentados do Banco Nordeste, um modelo diferente mental. Isso está no meu livro Terapia Financeira, muito fácil. Tenho também no canal Dinheiro à Vista, também uma aula de orçamento financeiro, que você pode migrar para você fazer isso lá. E fazer o seguinte, o seu modelo mental, do seu orçamento é o que eu ganho, menos o meu sonho, eu preciso priorizá-lo, depois vem as prestações e ainda uma reserva estratégica para blindar essa prestação e esses sonhos, e só depois virão as despesas. Com isso eu faço um diagnóstico financeiro, sei como eu estou, para onde está indo cada centavo do meu dinheiro. Segundo, estabeleço os sonhos até um ano de curto, até 10 anos de médio e acima de 10 anos de longo. E ainda vou para uma situação que vou para um orçamento que vai blindar os meus sonhos e as minhas prestações.
Bom, aí depois disso tudo, a gente já pode seguir o próximo passo, né? Qual que é esse próximo passo?
Com isso, sim, eu posso ir para o quarto passo, que seremos aí muito claros com o nosso seguidor aqui que está nos ouvindo, que é colocar o poupar. Poupar significa proteger, guardar, reter o dinheiro. E aonde mais a gente vai poupar? A gente poupa quando a gente deixa de gastar em excesso, como hoje temos as famílias brasileiras gastando 30, 40% de excesso em tudo que consome. O poupar não está, às vezes, em fazer uma aplicação. Esse você vai ganhar na aplicação uma potencialização do dinheiro que você reteve, que você guardou. Mas aí vem a educação financeira como forte que é e vai mostrar que você pode economizar 30% daquilo que você gasta hoje, enquanto você às vezes só pensa em investir para ganhar 6, 7 ao ano. E aí entra a educação financeira como sendo pétrea. Ela é a base da educação no mundo. Por quê? Porque é nela que você vai buscar a educação financeira para reduzir os seus gastos, adequar o seu orçamento a uma realidade, um padrão, um custo de vida que adequa-se, e aí sim você vai investir com segurança. Porque o investimento serve apenas e tão somente, que é muito importante, mas é tão somente para potencializar, para você ganhar um pouco acima da inflação, para você deixar esse dinheiro rendendo. Mas se esse dinheiro está aplicado, tem que ter carimbo nele. Ou seja, para que eu quero, quanto tempo eu quero guardar. E aí sim, daquele dinheiro que eu estou guardando, eu tenho um destino. E aí eu não perco, eu não deixo de gastar. Por isso que a gente sempre fala com uma criança. Criança, você está guardando dinheiro no cofrinho? Está errado, papai. Tem que ser assim. Criança, você está guardando sonhos dentro do cofrinho. E quando guarda sonhos dentro do cofrinho, ela não vai abrir o cofrinho para tirar aquele dinheiro como ela faz normalmente. Por isso, a mudança do comportamento. Por isso que a educação financeira é uma ciência muito comportamental.
Muito bom, Reinaldo. Bom, agora já perto de encerrar, eu queria que você falasse como que você enxerga a importância da previdência complementar nesse cenário atual do nosso país.
A necessidade hoje de uma previdência complementar, ela é vital para a sustentabilidade não só das famílias, mas do próprio país. Quando a gente olha para esse cenário, a gente está olhando para um cenário que realmente está muito doente. Nós, quando olhamos para o INSS, olhamos que está muito doente. Quando olhamos para os governos estaduais, também tem problemas municipais também de sustentabilidade da sua própria máquina governamental. Então, a gente precisa olhar para, diante a esse cenário, vem aí a reforma previdenciária, que vai mudar, vai fazer um jovem ter que trabalhar 45 anos para ele poder se aposentar pelo INSS. Então, a gente começa a perceber que os nossos filhos e os nossos netos, ou eles adequam-se, ou buscam e já se educam desde o primeiro dia de vida, ele precisaria já ter, se o seu filho, se o seu neto não tem hoje, uma previdência complementar já sendo desenvolvida, estruturada e já contributiva, já estamos atrasados. Esse tema, ele realmente se faz necessário. Por isso, eu quero aqui realmente falar para os nossos colaboradores, aos funcionários do Banco Nordeste que estão aí na ativa, trabalhando, construindo, para intensificar, sim, as suas aposentadorias, a sua contribuição, mas, além disto, fazer essa contribuição para com seus filhos, netos, bisnetos, que são neles que um país vai depositar o seu desenvolvimento.
Bom, é até interessante você tocar no assunto, porque a CAPEF já vem se movimentando no sentido de oferecer planos para os familiares dos nossos participantes. Acredito que em breve aí a gente já vai ter esse produto em nosso portfólio. Então é importante aí que você, participante dos planos da CAPEF que está nos ouvindo, esteja atento aos nossos canais de comunicação, né, para que você não perca nenhuma oportunidade que venha a surgir aí no futuro. Bom, para finalizar, gostaria de agradecer a sua participação, Reinaldo, e deixar um espaço para que você diga como que os nossos ouvintes podem se aprofundar sobre o seu trabalho.
Bom, quando eu gosto de me apresentar como um simples cidadão, educador financeiro, terapeuta financeiro, muito embora ser um pós-doutor em educação financeira, eu gosto mesmo de falar que eu sou um terapeuta, um educador financeiro. Eu tenho um trabalho muito forte social no meu canal do YouTube, Dinheiro à Vista, e também agora no canal de podcast, né, que é Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos. Então, quero aqui convidar a todos que estão aí ouvindo esse nosso bate-papo e falar que todos sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube Dinheiro à Vista. E lá, qualquer dúvida que tiver, você pode perguntar, porque eu vou responder. São milhares e milhares de pessoas, milhões de visitas, e eu gostaria que todos vocês fossem inscritos no canal Dinheiro à Vista e também inscrito lá no Realizando Sonhos, no podcast, para a gente poder continuar esse nosso bate-papo, que foi muito gostoso.
Bom, foi muito bom mesmo. Então ficamos por aqui. Agradeço novamente o Reinaldo. Lembra você que essa sequência de episódios é uma espécie de projeto piloto. A depender da resposta que tivermos, quem sabe aí não se torne um programa fixo. Então, se você gostou, manda seu comentário pra gente. Se não gostou, também não deixe de dar o seu feedback. Obrigado e até o próximo episódio.